Entre Páginas, coluna quase vertebral sobre leitura, literatura e assuntos que cruzem esses caminhos e descaminhos. Sejam todos bem-vindos.
Os genros caminhavam em passadas cada vez mais lentas e hesitantes. Geminiano ergueu o braço. Alto lá, minha gente, faça um favor de largar no chão esse esquife, que a nossa conversa vai ser meio demorada. Vivaldino estacou, abriu as pernas, pôs as mãos nos quadris, ergueu a cabeça autoritária e bradou. Com ordem de quem? Epa lá, major, interrompeu o vozeirão de Geminiano. Não nos venha com gritos e bravatas, o melhor é a gente discutir a coisa direitinho na calma. Para principiar, não precisamos de licença de ninguém para parar na frente do cemitério. Os genros depositaram o féretro da sogra no chão, esmagando algumas formigas que ali caminhavam em fila dupla, na mesma direção, mas em sentido contrário, e na mais rigorosa neutralidade. Mas afinal de contas, o que é que vocês querem? Indagou o prefeito. O cemitério está fechado. Este cadáver não pode ser sepultado. Mas isso é uma barbaridade. O cemitério pertence ao município. Os coveiros estão em greve. Ridículo. São empregados públicos. E onde está o zelador do cemitério? Em casa e em greve também. Tibério Vacariano, já respirando acelerado, continha-se a custo. Queria precipitar-se sobre Geminiano e esbofeteá-lo. Mas o Dr. Lázaro segurou-lhe o braço e disse: calma, coronel. Tenha paciência. Não perca a estrebeira. Pensa no seu coração. Geminiano voltou a cabeça para trás e fez um sinal com a mão. Três vultos destacaram-se da fileira de grevistas e deram alguns passos à frente. Vinha com eles um homem moço, vestido de alpaca cinzenta, com um colarinho clerical. Era o padre Pedro Paulo, capelão da Vila Operária. Vacariano voltou-se para o velho vigário, que estava a poucos passos atrás dele, e resmungou. Está vendo quem vem vindo lá? Quem está do lado dos grevistas? O safado do Padre Vermelho, esse comunista filho de uma grandíssima... Engasgou-se antes de terminar o insulto. Calma, coronel, murmurou o Dr. Lázaro. Os três coveiros aproximaram-se de Geminiano e permaneceram a seu lado. Eram homens magros, de pele e vestes encardidas, em mangas de camisa e calças remendadas. Recendiam a suor muitas vezes dormido. Um deles estava de pé no chão, e os outros dois calçavam velhas alpargatas. Eis os seus funcionários, Major Valdivino. Estão em traje de gala, como todos podem ver. Mas que negócio é esse? Perguntou o Major, dirigindo-se aos coveiros. Vocês são empregados da prefeitura. Abram já a porta do cemitério e sepultem o caixão da dona Quitéria Campo Largo. É uma ordem do prefeito. Homens olhavam para o chão, sem coragem de encarar seu chefe. Eles também querem um aumento, disse o padre Pedro Paulo. Vivem com um salário de fome. Todos os três têm famílias numerosas. Há anos que ganham o mesmo ordenado miserável. E isso será da sua conta? Gritou o coronel Vacariano, olhando com rancor para o jovem padre. Isso é da conta de toda a população de Antares, replicou Pedro Paulo. O prefeito continuava a encarar o líder grevista. Mas o que é que vocês, industriários, têm a ver com os coveiros? Eles aderiram à nossa greve. Nós os protegeremos até o fim. Não acredito, exclamou Tibério. Esses homens estão sendo forçados a se meterem na greve. Eles nem sequer sabem direito o significado dessa palavra. Sabem melhor do que você, retrucou Geminiano. Incidente em Antares foi o último romance de Érico Veríssimo. É de 1971, auge da ditadura militar. Eu li a segunda parte do livro. Na primeira, ele apresenta Antares, a cidade gaúcha em que o incidente se dará, e os personagens principais, ou duas famílias que se duelam pelo poder. Na segunda parte, com teor de crítica e sátira, temos o início de uma greve de trabalhadores das fábricas, mas que ganha a solidariedade dos trabalhadores de toda a cidade, inclusive dos coveiros. Isso permite que os mortos, sem serem sepultados, retornem para a cidade a fim de acertar as contas com os vivos. Em entrevista concedida acerca do período da ditadura, Érico Veríssimo confessou: "Sempre achei que o menos que um escritor pode fazer, numa época de violência e injustiças como a nossa, é acender sua lâmpada. Se não tivermos uma lâmpada elétrica, acendamos o nosso toco de vela, ou, em último caso, risquemos fósforos repetidamente, como um sinal de que não desertamos nosso posto." Incidente em Antares, de Érico Veríssimo. Eu sou Flávio Freire, professor de letras da UEL.
Entre Páginas, leitura, literatura e afins. Uma ação do projeto Laboratório de Escrita Criativa da UEL. Contatos e sugestões de textos pelo e-mail do coordenador flaviofreire@uel.br.